Estamos vivendo uma multiplicação dos veículos. A frota brasileira, nos últimos 10 anos, praticamente se multiplicou por 3. A frota brasileira é nova, mas será que todo mundo faz seguro? Os índices de acidentes aumentam e os prejuízos. Também nós temos os problemas de furtos a residências. Muitas pessoas pensam em segurar suas residências. Sim, mas será que quantas pessoas se preocupam com isso? Fora os fatores climáticos que podem levar à perda de patrimônio. Mas vamos falar um pouquinho de seguro hoje no estado do Paraná com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado. Eu converso agora com o José Antônio Castro. Senhor José Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, os sinistros, é claro, quanto mais há veículos nas ruas, mais sinistros. Ao mesmo tempo, as pessoas têm patrimônio, como a casa, por exemplo. O seguro tem aumentado, as pessoas têm se preocupado em fazer cada vez mais seguro?
Sim, Gilson. A incerteza, a insegurança, né? O crescimento do seu patrimônio, né? O seu poder aquisitivo também crescendo, você começa a se preocupar muito mais em garantir o seu patrimônio e seu bem. Né? Então, isso tem feito realmente aumentado a cultura de busca pela contratação de novos seguros.
Esses seguros que a gente tem hoje, a gente tem uma população bastante variada, o perfil é do brasileiro que busca seguros é muito variado. Existe uma preocupação hoje das classes C, por exemplo, em ter seguro, aquilo que antes era exclusivo da classe AB?
Sim, hoje estamos bastante crescente, né? O poder aquisitivo crescendo, essas pessoas estão aí trocando seus veículos, né? Por veículos mais novos, estão trocando suas residências, estão equipando suas residências, né? Então, vem se preocupar muito mais, realmente, em contratar um seguro para garantir o seu patrimônio.
É possível saber, por exemplo, vou fazer uma estatística de cada, tentar dar uma visão um pouco mais quantitativa, de cada 10 veículos hoje, novos no país, ou seminovos, quantos deles têm seguro? É possível ter esse índice?
Nós temos um número bastante, assim, descrito de forma a observar a idade da frota, né? Então, nem todos os veículos, pela sua idade, acabam se tornando viáveis de serem segurados. Né? Então, a gente pode se dizer que hoje 25% da frota estaria aí segurada. Né? Se a gente for buscar, diante desses 25%, na verdade, seguráveis, né? Estaria aí contemplando aí praticamente mais de 60% dos veículos. Né?
Então nós teríamos aí um déficit, vamos fazer um cálculo aí, por cima de 35%.
Vamos colocar os 30% do déficit aí a ser contratado.
Ou seja, pessoas, por exemplo, que compram o carro, elas até financiam esse carro, mas não seguram.
Não fazem seguro. Não contam em sua despesa a necessidade da contratação do seguro.
O que faz com que isso seja um risco até mesmo para as financeiras e para a própria pessoa.
Exatamente, porque ela acaba muitas vezes aí sofrendo um sinistro e perdendo o seu patrimônio. E continua com a dívida, né?
Uhum.
Então, realmente, a importância, o seguro realmente vem a fazer esse papel social de blindar, né, o patrimônio das pessoas e garantir a elas, numa eventualidade, um infortúnio, né, ter a reposição do seu bem.
Senhor Castro, queria conversar com o senhor um pouquinho sobre o cálculo do seguro e o preço dele, né, quando a gente vai contratar o serviço de um seguro. O seguro hoje, ele está mais barato? Ele está mais acessível? E o seguro hoje, ele é calculado em cima de que perfil? Quando pensamos, por exemplo, nos veículos.
Veja bem, se nós formos observar o tempo, né, há 20 anos atrás, o seguro de automóvel era muito mais caro e de outros patrimônios também. Né? A questão da cultura de começar a disseminar mais a utilização do seguro, eu costumo dizer que mais pessoas vêm colocar dinheiro, né, neste chapéu, onde numa eventualidade de sinistro, quando alguém precisa, vai lá e busca. Né? Então a gente tendo mais pessoas colocando dinheiro neste local que as pessoas vão buscar, uma eventualidade de um infortúnio, começa a diminuir o rateio por pessoa, né? Então o custo cai. Então a gente comparar nos últimos 20 anos, o custo de seguro ele diminuiu, né? Lógico, as pessoas querem buscar ainda mais que cada vez isso reduza, né? Para que entre dentro do orçamento de todas as famílias. E a gente vem trabalhando nesse sentido, mas caímos nos problemas ainda de infraestrutura do nosso país, né? Hoje nós temos aí um crescimento grande de frota. Temos falta de oficinas, né, qualificadas, falta mão de obra para as oficinas, falta peças, né? Então, quando você tem um sinistro de um automóvel hoje, se tornou realmente um problema, né? Porque você tem que buscar uma oficina, essas oficinas estão inflacionadas com o número de patrimônio, né, aí de bens a serem consertados. E com isto, a sua mão de obra está qualificada e precisa ser bem melhor remunerada para ser mantida, né? As peças, pela falta da peça, tem que se pagar o preço da peça que está se disponibilizando. Então, isso acaba inflacionando um pouco, sim, o nosso mercado e não se consegue, com isso, reduzir aí, talvez, para flexibilizar mais.
Você colocou um dado interessante, que vamos pensar aí no sinistro, os veículos que a gente consome, compra, utiliza, muitos desses veículos são importados. As pessoas compram os veículos, elas têm dimensão, quando elas vão comprar um veículo, do seguro, proporcionalmente o quanto elas vão pagar? É algo que um consumidor de veículo leva em consideração, quando ele vai pensar, por exemplo, no veículo importado, onde a reposição de peças é difícil? Porque tem veículos, inclusive, que não dá nem para fazer o seguro, porque o acesso às peças é quase impossível.
Gilson, na verdade isso é um tema bastante interessante, porque o corretor de seguros hoje, a gente conversa e eu tenho isto com meus clientes também, nos buscam até para identificar o veículo que vão comprar, né? Pede muitas vezes que a gente simule, eles vêm três, quatro opções, pede que a gente simule para ele ter uma ideia de característica do preço do seguro que ele vai pagar, né? Para ele saber buscar esse bem. E alguns bens realmente ficam com valores assim altos, né? Devido a esta dificuldade realmente de reposição de peças, né? Você tem uma dificuldade em conseguir o vidro, depende de uma importação, você tem uma classificação de taxa cambial crescente, então ele vem ficar, realmente a seguradora trabalha na sua forma atuarial com uma reserva maior para esses veículos, né? E com isso encarece para esse público.
Quando a gente tem hoje o seguro feito pelo perfil do nosso motorista, a gente observa também que existe um índice muito elevado de acidentes de trânsito que envolvem jovens. Cada vez mais o seguro para esse perfil, para a categoria jovens, jovens condutores, é elevado exatamente por causa dessa quantidade de sinistros. Num cálculo de seguro se leva, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica para se fazer esse tipo de avaliação?
Olha, hoje o perfil ele é muito voltado à questão da utilização do veículo, né? Formato comercial, particular, né, que não seria aquele só de deslocamento de casa de trabalho e de lazer, e a questão também do que é usado de forma comercial, né? E depois disso vem as questões de, realmente de faixa de idade, sexo e estado civil, né, onde realmente vem a realmente jovens aí de 18 a 26 anos, onde a gente vê um índice bastante grande de sinistro, né, realmente com uma classificação de taxa maior. Ou seja, eles estão vindo pagar o preço que no rateio do grupo dessa faixa se mantém os sinistros, né? E aliviando para aquelas pessoas acima dessas faixas a pagarem dentro do seu nível de sinistralidade. Então o perfil ele veio evoluir nesse sentido, né? Beneficiar aqueles que estão numa condição de vida diferenciada daqueles que estão num momento realmente mais difícil. O jovem ele usa o carro muito mais para passear à noite, sair, deixa em locais muitas vezes ermos, se desloca perante a madrugada, né? E pode realmente sofrer, tá num grupo de risco maior.
Agora, o melhor condutor ainda são as mulheres na faixa acima de 30?
As mulheres casadas, né, na faixa de 30, são as consideradas na classificação melhor dos seus perfis.
Ou seja, as mulheres nesse ponto, elas são muito melhores motoristas do que os homens.
Nessa classificação de sinistro, elas demonstram realmente serem muito mais cautelosas, né?
Uma questão importante em relação aos seguros, vamos falar um pouquinho sobre seguros de residência, que são seguros que a gente quase sempre não associa a isso. Tem aumentado esse tipo de seguro, seguro de vida? As pessoas têm procurado seguro não só para o veículo, mas também para si mesmo e também para os seus bens imóveis?
Sim, tem crescido bastante a procura do seguro residencial, que a gente até expressa para o consumidor, que muitas vezes é seu maior patrimônio, né? Ele acaba buscando o seguro do automóvel porque é algo que ele identifica como um risco maior. Mas se ele parar e pensar no seu maior patrimônio, que é sua residência, né? O bem que muitas vezes mora sua família, né? E se imaginar sem ele, e é um seguro muito barato em proporção. E tem crescido bastante essa busca. Como eu disse, as pessoas têm equipado muito mais suas residências, né? E têm buscado realmente uma garantia maior sobre isso. E o seguro de vida também. As pessoas estão começando a aprender também a visualizar o momento que estão na sua vida para poder buscar as garantias necessárias do seu seguro de vida. Ou seja, se eu estou numa faixa que eu tenho filhos em idade escolar, né? E eu preciso deixar para eles a educação, eu me preocupo realmente, né, neste desenho, né? E posteriormente, quando eu vou evoluindo, até saber que eu tenho que reduzir no seguro de vida e aumentar na previdência privada, pensando na minha aposentadoria.
Agora, falando um pouquinho sobre essa questão do seguro e a questão dos climas, a gente está assistindo muitas catástrofes, muitas vezes problemas ambientais. Isso impacta no seguro, no valor do seguro?
Impacta. Nós temos sofrido bastante aqui na região sul, por exemplo, com vendavais, né? Tivemos aí algumas ocorrências aí de final de ano e início desse ano bastante forte, né? É, que vem pegando uma faixa, né? Ele começa muitas vezes aqui na faixa oeste do estado e vai subindo até o interior de São Paulo, entrando até Minas. E realmente isso provoca um aumento de indenizações, por consequência, né? Tem que tirar o dinheiro do chapéu, tem que ir lá repor.
Ou seja, agora nós estamos vivendo uma fase em que o seguro pode ter algumas alterações dependendo da região e os riscos que essa região sofre de algum problema climático.
Ele já é classificado dessa forma. Dessa forma, Gilson. Hoje a gente tem que informar, inclusive, o CEP da região, né? E pelo CEP já existem classificações de risco pelo Código de Endereçamento Postal.
Como, por exemplo, a infraestrutura municipal também conta, a estrutura conta. Do município.
Corretamente. Você tem a classificação, inclusive, até para o corpo de bombeiro, para a estrutura de corpo de bombeiro existente nas cidades.
Uma última questão, para a gente encerrar nossa discussão, essa questão do seguro em relação aos imóveis, em relação ao meio ambiente. Hoje, a questão do seguro no país envolve também a questão do campo. Existe aquela discussão do seguro agrícola? Isso existe no país? Cresce um pouco essa ideia da tentativa de fazer também segurança em relação a investimento, empresa, seguro empresarial?
Não, isso é bastante importante. O seguro agrícola, né, o rural que é citado, para nós é uma preocupação grande, porque o país e nós estamos num estado bastante agrícola, né? E esse, infelizmente, a gente depende um pouco daí do governo, né, em subsídio do governo, para poder fazer a operação junto ao mercado segurador, né? Isso a gente tem pedido para o governo visualizar e crescer esse valor, né, de benefício, para a gente poder aí realmente atender muito mais o nosso mercado aí de seguro rural. Tem crescido bastante, sim, a busca, a necessidade tem crescido.
A produção industrial também tem formas de seguro, modelos de seguro para outros tipos de negócios ou não?
Olha, o seguro, hoje a gente fala no empresarial muito a questão de gerenciamento de risco, né, Gilson? Hoje o empresário ele tem que voltar junto ao seu negócio a visualizar e gerenciar riscos, né? Porque o seguro, a gente diz que aquilo que o gerenciamento de risco não funcionou, o seguro tem que entrar, né? Então, a gente realmente vê que os empresários estão muito mais preocupados em cuidar dos seus patrimônios, né? Em verificar formas de gerenciar esse seu risco, né? E contratar seguros, principalmente não só visualizando a parte patrimonial, né? A parte de danos materiais, vamos dizer. Também entrando na questão financeira da empresa, que seria o lucro cessante, né? Cobertura de lucros cessantes. E os seguros de responsabilidade civil de operações das empresas.
Isso, os próprios funcionários, por exemplo, também, o corpo de funcionários da empresa.
Sim, também. E isso envolve o que a gente separa em seguros de pessoas e seguros de patrimoniais, né? Então, seguro de pessoa também hoje, muito difícil a empresa que não esteja contratado para os seus funcionários um seguro de vida, né? Muitas vezes já vê também no seguro saúde, né? Levando essa questão, porque é uma forma de retenção, inclusive, do seu quadro de funcionários e buscando aí até a previdência privada.
A pequena empresa, a média empresa, ela quase sempre faz seguro ou não? É a grande empresa que ainda é o grande cliente do seguro?
Olha, hoje a gente já tem grandes, médios e pequenos contratando, né? Com bastante flexibilidade, os pacotes, os produtos, a modernização do setor do seguro com criação de pacotes, né? Possibilitou muito mais a facilidade e o acesso à pequena empresa em participar na contratação de seguro. Então a gente tem visto crescente também esses índices também das pequenas e médias empresas.
Sr. José Antônio Castro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, Gilson, eu agradeço. Felicidades a vocês.
Conversei com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Paraná, José Antônio Castro. Nós conversamos um pouco sobre o crescimento do seguro no país. A frota, um dado preocupante, hein? Apenas na prática hoje você tem 25% da frota que pode ser segurada no país, que é 60% dela, assegurada. Segundo José Castro, em torno de 30, 35% de veículos novos que estão circulando no país não tem seguro. E parte desses veículos são financiados. Outro dado apresentado pelo presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros é o crescimento do seguro de imóveis, o patrimônio imobiliário e também o seguro pessoal.